de Estado, senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores, esta reunião com o Sr. Ministro e com a sua equipe governamental faz-se ao abrigo do artigo do Regimento da Assembleia da República 104.2, que todos conhecido, mas por razões circunstanciais esta reunião terá um caráter vincadamente temático, dados os acontecimentos que são todos conhecidos e são públicos e com caráter internacional e que tocam fundamentalmente também o Estado português e os portugueses que se verificam na Guiné-Bissau e, por isso, o Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros falar-nos-á sobre a política externa, incidindo particularmente nesses acontecimentos e, por isso, começava saudando a presença do Sr. Ministro nesta Casa Assembleia da República, que é também um espaço seu enquanto parlamentar, e agradecendo-lhe a sua presença, dava-lhe de imediato a palavra. Sr. Ministro, tem a palavra.
Primeiro, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, queria, em primeiro lugar, assinalar o gosto com que cumpro o regimento e saudar a circunstância de, dados os acontecimentos na Guiné-Bissau, esta reunião assumir um caráter, como disse o Sr. Presidente, vincadamente temático, o que significa que não conta para o cumprimento do regulamento e que muito em breve eu me disponibilizo com todo o gosto para fazer a reunião ordinariamente prevista e onde poderemos abordar um conjunto muito variado de temas que têm a ver com o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Procurando concentrar-me na situação da Guiné-Bissau, que creio todos consideramos grave, gostava de vos expressar de viva voz, aqui no Parlamento Português, aquela que é, em função da análise dos factos conhecidos e contrastados neste momento, a posição do Governo Português. Primeiro, condenamos com firmeza o golpe militar que foi ontem perpetrado na Guiné-Bissau. Segundo, exortamos todos os responsáveis por esse golpe militar a que respeitem o Estado de Direito, a ordem constitucional e o processo eleitoral, preservando as instituições democráticas na Guiné-Bissau. Terceiro, rejeitamos com toda a clareza a utilização da violência para afirmação de ideias políticas. E consideramos determinante o respeito pela integridade física das autoridades democráticas da Guiné-Bissau. As que estão sob detenção devem ser libertadas. Qualquer sinal contrário ao respeito pela integridade física daqueles que foram eleitos democraticamente para dirigir a Guiné-Bissau será irreparável do ponto de vista da comunidade internacional. Estamos a acompanhar a evolução dos acontecimentos nos vários planos, plataformas e alianças internacionais que constituem a espessura da política externa e das suas constantes de Portugal. Promoveremos a atenção urgente do Conselho de Segurança das Nações Unidas para a situação da Guiné-Bissau. E apoiaremos esforços que, no plano da Comissão de Peacebuilding, também estão a ser feitos. Amanhã estava convocada e mantém-se, pela presidência angolana, uma reunião dos ministros dos negócios estrangeiros da Cplp, que reunirão em Lisboa. E Portugal defenderá uma posição clara e firme da comunidade de países de língua portuguesa em favor do direito do povo guineense viver em paz, viver em segurança e viver em democracia. Acresce ainda que, desde o primeiro minuto, como aliás, infelizmente, recorrentemente, tem sucedido, a Embaixada Portuguesa em Bissau tomou as providências adequadas do ponto de vista do contacto com os membros da nossa comunidade, que foram aconselhados a ficar em suas casas, e o governo português também expressa de modo nítido que é desaconselhável qualquer deslocação para aquele país neste momento. Obviamente, temos em especial atenção a necessidade de qualquer situação mais difícil ter uma resposta adequada por parte das autoridades portuguesas em defesa dos seus nacionais. Isto é a súmula da posição que o governo português entende neste momento ser possível e ser necessário tomar, que é uma posição clara na condenação do golpe militar, firme na necessidade da Guiné-Bissau poder fazer o seu caminho para uma ordem constitucional, democrática e livre que respeite o processo eleitoral em curso e que sublinha a importância da comunidade internacional não abandonar a Guiné-Bissau. E isto é verdade no plano das Nações Unidas, é verdade no plano da União Europeia, é verdade no plano da Cplp e é também verdade no plano do apoio que devemos dar à MISANG, que é a missão que Angola tem na Guiné-Bissau para garantir segurança. Gostava ainda de vos dizer, chamar a atenção, tirando esta parte mais formal, para alguns aspectos que são relevantes, ou que na nossa análise nos parecem relevantes e que merecem meditação. O golpe militar na Guiné-Bissau acontece no intervalo entre a primeira volta e a segunda volta de eleições presidenciais. Acontece depois das instâncias internacionais e jurisdicionais internas terem validado os resultados da primeira volta e a conformidade global do ato eleitoral, que de resto, tecnicamente, Portugal ajudou, como sempre ajudou. E eu não creio que qualquer pessoa que preze a democracia e o bom senso possa imaginar que um país seja democrática e livremente governável com um golpe militar que acontece quando, numas eleições presidenciais, numa primeira volta, um primeiro-ministro, que é candidato, tem 49% dos votos e disputa a segunda volta. Mas foi precisamente isto que aconteceu na Guiné-Bissau. Houve uma primeira volta, o primeiro-ministro que era candidato teve 49%, as instâncias jurisdicionais validaram os resultados e, na véspera do início da campanha eleitoral, acontece um golpe militar que leva à captura da liberdade de vários responsáveis políticos democráticos da Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau estaria perto de, pela primeira vez em muitos anos, conseguir ter um governo que terminava uma legislatura. Como sabem também, na história difícil da Guiné-Bissau, tem-se acentuado uma cultura de resolução por modo violento dos conflitos políticos, que inclui o assassinato político. E é absolutamente essencial evitar derramamento de sangue e evitar qualquer conflito civil e evitar que a lógica da violência prevaleça sobre a única que é aceitável não apenas pela comunidade internacional, como exigível pela ordem constitucional guineense, que é a da escolha livre pelo povo da Guiné dos seus dirigentes. É por isso que nós sinalizamos como determinante a preservação da integridade física do, nomeadamente, de dirigentes muito responsáveis do poder político na Guiné-Bissau ao mais alto nível. Gostava que também soubessem, a reunião começou um pouco atrasada por minha responsabilidade, porque eu estive de manhã reunido com o Ministro dos Negócios Estrangeiros de Angola, que está em Lisboa, precisamente porque a presidência angolana tinha convocado para amanhã uma reunião de Ministros dos Negócios Estrangeiros da Cplp, monotemática, sobre a Guiné-Bissau. Todos pressentimos, a presidência angolana e países da Cplp, que havia um agravamento larvar da situação, que havia demasiadas ameaças sobre a efetivação da eleição democrática do Presidente da República, e essa reunião que acontece amanhã também envolve uma expressão do apoio e do compromisso que a Cplp tem com aquilo que a missão angolana está a fazer em Bissau. E os países da Cplp devem ajudar Angola num momento que é difícil, porque há uma tentativa de trazer para a disputa política a missão estabelecida Estado a Estado entre a Guiné-Bissau e Angola. E essa missão é um fator de segurança e não um fator de instabilidade. No plano da reunião da Cplp, Portugal vai, obviamente, consultar todos os seus parceiros na comunidade e pretendemos atingir uma solução consensual. Temos a fundada esperança que seja possível, mas não é ainda seguro, que o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau consiga chegar a Portugal. E é importante ouvir a opinião e a posição do governo democraticamente eleito da Guiné-Bissau. Nós consideramos que a Cplp, em concertação natural com as Nações Unidas, deve ajudar a um posicionamento claro da comunidade internacional perante estes factos, condenando o golpe militar, sublinhando a importância da ordem constitucional e da legalidade, relevando a prioridade de cumprir o calendário eleitoral e, portanto, a escolha de um novo Presidente da República democraticamente pelo soberano que é o povo, e deixar ainda claro que quem viola a ordem constitucional, quem viola a legalidade e quem interfere no processo eleitoral tem que ser responsabilizado pela comunidade internacional. A Cplp deve também, a nosso ver, estar disponível para ajudar a reforçar um mandato internacional que ajude a Guiné-Bissau a ultrapassar este momento difícil. No plano da União Europeia, quero chamar a vossa atenção para uma declaração da alta representante que deve estar a sair, se é que não saiu já, que é, aliás, muito particularmente focada na preservação da vida de entidades dirigentes da Guiné-Bissau que estarão sob detenção. E, relativamente às Nações Unidas, sempre em articulação com as organizações regionais pertinentes, países como Portugal está, como sabem, no Conselho de Segurança, temos a capacidade de alertar o Conselho de Segurança para a importância da situação na Guiné-Bissau e procuraremos trabalhar para que haja um documento do Conselho de Segurança que reforce um mandato internacional que permita ajudar a Guiné-Bissau a ultrapassar, repito, este momento difícil. Neste momento, são estes os pontos que nos parecem relevantes e os sinais que nos parecem importantes e, por isso, agradeço não só ao Sr. Presidente a possibilidade de fazermos este debate à volta deste tema, que é sensível, mas que põe à prova convicções e instrumentos de ação, nomeadamente nos fóruns internacionais, e ouvir com todo o gosto as posições e as questões dos senhores deputados.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Nós seguiríamos, se os senhores deputados estiverem de acordo, uma ronda de questões que os senhores deputados queiram colocar ao Sr. Ministro, atribuindo a cada grupo parlamentar um máximo de 5 minutos. Partido Socialista, a Sra. Deputada Maria de Belém, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para cumprimentar o Sr. Ministro e os senhores secretários de Estado e dizer que, sendo esta reunião uma reunião temática, o Sr. Deputado Paulo Pisco, que desde ontem acompanha estes acontecimentos, dirigiria ao Sr. Ministro, em nome da nossa bancada, as questões que entendesse convenientes.
Faz favor, Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Todos nós, obviamente, e o Sr. Ministro exprimiu aqui também a preocupação, que é uma preocupação comum relativamente ao desenrolar dos acontecimentos na Guiné-Bissau. Infelizmente, isto não é uma situação nova e somos interpelados por um conjunto de questões. É importante que seja balizado todo este processo, designadamente porque estamos a pouco tempo das eleições, da segunda volta das eleições presidenciais, e sabe-se, toda a comunidade internacional sabe o que é que está por detrás daquilo que tem agora acontecido. Há um conjunto de questões que são extraordinariamente relevantes relativamente à situação na Guiné-Bissau. Obviamente que nós propugnamos e defendemos e queremos que haja um envolvimento tão intenso quanto possível de todas as organizações internacionais, e isso é decisivo. E há uma questão que é absolutamente fundamental nesta situação, é que haja não só esse envolvimento de todas as organizações internacionais, como aqui foi referido, mas como haja também contactos diretos com todas as partes envolvidas para ver de que forma é que as coisas estão a evoluir. Porque as informações que nos chegam do terreno são extraordinariamente preocupantes e há urgência numa ação de forma a impedir que haja uma degradação da situação. O fator tempo nesta situação conta extraordinariamente. Ainda há pouco tempo, há cerca de meia hora, soube da existência de o Ministro do Comércio e do Turismo, que acabou também de ser preso. E há outros ministros que estarão a ser procurados por militares, segundo as informações que chegam. Obviamente que isto retrata bem a urgência da situação e a urgência de uma intervenção e que provavelmente não se compadece com alguma lentidão, apesar de tudo, das tomadas de posição das organizações internacionais. Obviamente que todas elas, a União Europeia, a CPLP, a União Africana, a CEDAOC, são absolutamente essenciais que o Conselho de Segurança, obviamente, e isso é extraordinariamente importante, que a discussão seja debatida a esse nível. É óbvio que é extraordinariamente importante que isso passe nesses termos, mas há uma urgência, na intervenção, porque a cada momento que passa a situação degrada-se mais e, portanto, se passar muito tempo pode ficar mesmo descontrolado. E todos nós sabemos o que é que está por detrás, porque entre as pessoas que estão envolvidas já não são, digamos, reincidentes nesta situação. E, portanto, há que preservar a integridade física dessas pessoas, temos a confirmação, que aliás é pública, da prisão do Sr. Primeiro-Ministro e candidato presidencial, que aqui também foi referido pelo Sr. Ministro. Também não sabemos se nos pode confirmar isso também o presidente interino Raimundo Pereira, que também terá sido detido, não sabemos se sim ou se não, e se tem mais algumas informações sobre esta questão. Gostaria de lhe colocar duas questões muito diretamente. A primeira é se acha-se que esta situação é reversível, quer dizer, se pode efetivamente haver um retrocesso para a normalidade democrática, o respeito pelas instituições e pelo Estado de Direito. Por outro lado, uma questão que é essencial, que é crucial, que tem a ver com a reforma do setor da defesa e da segurança, que é aquilo que, aliás, o próprio Secretário-Geral das Nações Unidas pediu ao governo português para se empenhar, envolver, para continuar o seu envolvimento na reforma do setor da segurança na Guiné-Bissau, e isso é de facto decisivo. Qual é a sua perspectiva sobre esta questão? E a posição angolana, portanto, que se retirou a sua cooperação militar agora na Guiné, se é ou não reversível e se ela pode ser substituída por uma outra cooperação do mesmo teor que permita garantir a estabilidade na Guiné-Bissau. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Ministro responde a cada um dos grupos imediatamente. Sr. Ministro, faz favor.
Sr. Deputado, muito obrigado pelas suas meditações e pelas suas perguntas. Falando com a clareza que é possível nestas circunstâncias, é evidente que não são apenas divergências políticas, nem tampouco diferenças partidárias que têm atormentado a normalidade institucional da Guiné-Bissau. E o que nós, como país lusófono, país amigo, e, portanto, muito conhecedor da Guiné-Bissau, mais temos que lutar é para que uma normalização e uma institucionalidade democrática na Guiné-Bissau prevaleça sobre a alternativa, e a alternativa pode ser a derrapagem de um Estado que fica fora do controle de instituições democráticas ou de uma racionalidade pacífica e aceitável do ponto de vista internacional. E, portanto, eu concordo com a sua meditação, e o problema não é de hoje, vem de trás, e é uma cultura que se acentuou. Em todo caso, o facto de a Guiné ter quase conseguido finalmente uma legislatura completa, ou estar perto de o conseguir até este acontecimento, dava um sinal de esperança de que dentro dessa tensão fosse possível que a democracia fosse mais forte. Há uma matéria que eu gostava de deixar aqui absolutamente clara. É evidente que a formação de posições diplomáticas não é às vezes tão célere nas organizações internacionais como seria necessário, mas há um ponto que tem caracterizado as organizações internacionais, e refiro-me mesmo às organizações regionais em África, e que é muito importante. O sinal muito claro de que quem infringe a legalidade democrática, de quem altera violentamente a ordem constitucional, paga um preço por isso em termos de isolamento internacional. E essa mensagem tem que ser muito clara do ponto de vista das organizações internacionais. Ou nós estamos nessas organizações para contribuir para a estabilização da democracia, para que o povo, no caso concreto da Guiné-Bissau, tenha o direito de escolher o seu Presidente da República e o seu governo, para que possa viver com tranquilidade e em paz, e não em clima de ameaça de golpe militar permanente. É preciso deixar claro que a comunidade internacional apoia e se compromete com a legalidade democrática e com a ordem constitucional, e que quem romper pela força das armas essa legalidade e essa ordem constitucional está a conduzir esse país para o isolamento em termos internacionais. Isto tem sido bastante claro, não apenas na doutrina e na prática, bastante repetida e até recente de organizações regionais africanas que têm procurado cultivar, e a nosso ver bem, o princípio objetivo da legalidade e do cumprimento da Constituição. Infelizmente, eu relativamente às notícias, às perguntas em concreto, gostaria de colocar aqui sim um mas ou um se, que é a homenagem que nós devemos à precisão dos factos, à exatidão dos factos, que não é, em circunstâncias como esta, nós não podemos dar por absolutamente adquirido tudo o que nos chega. Nós procuramos, como onde imaginar, desde os factos de ontem à tarde, ontem ao final da tarde, contrastar cada rumor, cada informação, e como é próprio destas circunstâncias, o rumor tem uma velocidade às vezes mais assertiva do que a verdade, mas em qualquer caso, eu dir-lhe-ia que não há de facto a certeza que o Presidente da República interino esteja em condições de liberdade. O Presidente da República interino deveria, aliás, chegar amanhã às 6:35 da manhã em Lisboa, porque também participaria na reunião da Cplp. E era importante para a Cplp, naturalmente, a presença dos dignitários do Estado, da República da Guiné-Bissau. Há, posso dizer, é verdade, de acordo com as informações que temos, há responsáveis governamentais que procuram um abrigo seguro e que não consideram seguro ficar ou ir dormir às suas casas, como habitualmente fazem. E isto dá-lhe uma medida da falta de respeito pelas instituições e da falta de respeito pelo Estado de Direito que esta situação convoca. Tenho, portanto, repare, é de tal maneira difícil imaginar como é que é possível sustentar a legitimidade de um golpe militar em pleno processo eleitoral, quando um dos candidatos tem metade dos votos, que eu não vejo outra possibilidade que não seja uma fortíssima pressão internacional para que seja respeitado o processo eleitoral e seja retomado o curso democrático das coisas. E, portanto, é esse o sentido da ação que nós temos, para além de, como todos terão percebido, uma preocupação muito especial com a preservação da integridade física dos principais dirigentes democráticos da Guiné-Bissau. Se essa integridade física não for respeitada, eu acho que as consequências do ponto de vista da comunidade internacional são irreparáveis. E, portanto, é esse também o sinal claríssimo que Portugal quer deixar. Muito obrigado pelas suas questões. Ah, falta acrescentar um ponto, peço desculpa. E, evidentemente, uma das questões que era essencial e que aguardava a conclusão das eleições presidenciais, por um lado, porque aconteceram por uma circunstância não prevista, bom, que foi a morte do Presidente da República. Mas nós estávamos a aguardar, naturalmente, a habilitação institucional das autoridades guineenses através das eleições presidenciais. Seguir-se-iam tendencialmente eleições legislativas. Bom, para, evidentemente, nós conseguirmos reforçar as condições de diálogo entre a Cplp e a CDAO para finalizar o memorando que permite a reforma do setor da segurança e da defesa, que é absolutamente essencial para normalizar e estabilizar a Guiné-Bissau. Sem essa reforma, que permite uma renovação das elites dirigentes e que permite um compromisso das elites militares com a ordem constitucional e democrática, sem essa reforma é muito difícil conseguir sustentar uma posição duradoura, favorável à normalidade democrática.
Para formular as questões que entender, o Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado António Rodrigues. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. permitam-me, em primeiro lugar, saudar a presença do Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros aqui na Comissão, particularmente pela oportunidade e pela coincidência de estar prevista a sua presença aqui e poder termos um debate de atualidade sobre esta matéria. Mais ainda quando hoje acontece uma verdadeira vocação do Parlamento Português. Ele próprio hoje de manhã teve a oportunidade de tomar uma posição relativamente a este acontecimento, num sentido ponderado, cuidado, no sentido de chamar também a opinião pública portuguesa para este assunto, dado que, como foi dito hoje de manhã, trata-se de um país amigo, de um país irmão, do qual nós temos algumas particulares responsabilidades. Sr. Ministro, julgo que disse com perfeição a posição do Governo português, que saúdo. É uma posição preocupada, uma posição atenta, uma preocupação que todos nós comungamos relativamente àquilo que se passava na Guiné, que é recorrente, que de alguma forma se adivinhava atendendo às tensões que já existiam naquele Estado há algumas semanas a esta parte, principalmente depois dos resultados eleitorais e principalmente pela recusa da oposição em aceitar de alguma forma os resultados eleitorais. Não obstante, os observadores internacionais terem verificado que os resultados eleitorais tinham sido o processo eleitoral tinha ocorrido adequadamente e, nesse sentido, era de esperar que a segunda volta pudesse realizar-se. Por um lado, com um resultado que legitimasse a democracia naquele país, como disse, e bem, mas, por outro lado, que pudesse vir a trazer alguns problemas, atendendo, nomeadamente, a um dos setores da sociedade guineense que recusava ou continuava a recusar os resultados e que continuava a recusar os processos democráticos que se pretendiam intentar ali. Julgo, aliás, até que, e infelizmente, o que terá acontecido ontem teve um primeiro resultado preocupante. É que, seguramente, a segunda volta das eleições não vai decorrer como estava previsto e, naturalmente, não vamos ter tão depressa uma reposição da situação de normalidade naquele local. E as questões que lhe gostava de colocar relativamente a esta situação que ali se vive são, basicamente, num dois sentidos. E, para além disso, a Sra. Deputada Mónica Ferro completará a intervenção do PSD, que tem acompanhado também este processo. Em primeiro lugar, as informações que tem relativamente aos portugueses, já nos disse a preocupação do Ministério dos Negócios Estrangeiros, relativamente às indicações que terá dado a todos os portugueses, quer aos que lá estão, quer àqueles que não lá devem ir, mas se tem algumas informações, se há algum português neste momento em situação difícil, complexa, naquele território. Por outro lado, e atendendo à própria posição que a oposição ou as oposições e os candidatos presidenciais da oposição assumiram em todo este processo eleitoral, nomeadamente entre a primeira volta e o início da segunda volta, nomeadamente sabendo o que é que eles têm pronunciado quanto à missão Angola, quem é que poderá ter melhores condições neste momento para negociar um início de um processo de pacificação neste momento, para depois chegarmos ao processo de continuidade de implantação do processo democrático e, nomeadamente, repegando o processo eleitoral que estava em curso e, principalmente, concluindo com aquilo que disse, que é como criar condições para que, num futuro muito próximo, possa haver a introdução de um sistema mais estável na Guiné-Bissau, uma vez que o sistema político tem sido ou tem sofrido convulsões sistemáticas naquele local. Obrigado.
Senhora Deputada Mónica Ferro, faz favor.
Uma pergunta muito breve, até porque o Sr. Ministro já respondeu às perguntas que eu teria pensado em lhe colocar. Gostava de o saudar pela vinda a esta Comissão, muito dignifica a Comissão podermos ter um debate tão atual quanto este, ainda não tinha acontecido e de facto é lamentável que seja por este aspecto, mas por outro lado dá também um interesse acrescido ao nosso trabalho. Em relação à Guiné-Bissau, eu gostava só de lhe perguntar se o nosso ponto de entrada vai continuar a ser a Cplp. Parece-me que tem sido esse o enfoque especial do nosso Governo. Nós estamos numa situação hiperprivilegiada, como acabou de caracterizar, o facto de Portugal ser membro não permanente do Conselho de Segurança, o facto de Angola ser o país que tinha a maior força estabilizadora destacada no terreno, o facto do Brasil ser presidente da Comissão de Consolidação da Paz, isso faz da Cplp não só um interlocutor privilegiado, como um interlocutor fortíssimo em todo este processo. E portanto, a minha questão ia só nesta linha, até porque também creio que era conhecimento público e era apoiado pela comunidade internacional um memorando de entendimento sobre reforma do setor de segurança patrocinado pela Cplp, também colhia da parte das autoridades da Guiné-Bissau uma boa aceitação. E nisso coloco-me ao lado do deputado Paulo Pisco em dizer, como o senhor ministro reiterou, é o problema número 1, número 2 e número 3 da Guiné-Bissau neste momento.
Senhores deputados, Sr. Ministro, para responder, se entender, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Gostava de... Bem, não há dúvida nenhuma que a oportunidade é feliz, mas a coincidência é muito infeliz. Mas, objetivamente, é a oportunidade de discutir com uma comissão particularmente informada uma situação sobre a qual todos nós temos que ter algum cuidado de linguagem, até pela incerteza de alguns factos, mas que permite uma troca de impressões que eu acho que é bastante relevante e que também compromete muito do que acontece em Portugal. É visto com atenção, como sabem, na Guiné-Bissau, apesar da RTP ter tido as suas instalações logo no início do golpe militar, como dizer, ocupadas, mas... também revela, também significa o nosso compromisso como democracia. Não é apenas esta ou aquela instituição do Estado. Repara uma coisa, o que para nós é importante é que haja uma retoma do processo eleitoral. É evidente que a campanha eleitoral que começaria hoje já não começará, mas seria muito importante que não se arrastasse demasiado tempo a retoma da institucionalidade democrática na Guiné-Bissau. E depois, se fosse regra para ganhar eleições, não aceitar o resultado das eleições ou esperar por um golpe militar, não havia maneira das eleições triunfarem como modo pacífico das pessoas aceitarem conviver umas com as outras. E é também isto que está em causa, evidentemente, na Guiné-Bissau. É a aceitação do princípio democrático prevalecente e prevalecendo sob a legitimidade da força. Gostava de lhe dizer, relativamente à comunidade portuguesa, os nossos serviços diplomáticos têm não só um bom sistema de emergência consular, como têm também uma boa rede de contactos com os portugueses, que muitos deles estão na Guiné há tempo suficiente para terem alguma frequência de situações congéneres. E os portugueses normalmente têm uma atitude que é prudente, que é cauta, aceitam o conselho da embaixada para ficarem em suas casas. Não é, de acordo com as informações que nós temos, particularmente seguro neste momento circular em Bissau, mas e também acho que é um dever de transparência dizer às pessoas que têm viagens marcadas para a Guiné-Bissau, não é o momento mais adequado para as fazerem. Nós, obviamente, estamos muito atentos aos meios de transporte de chegada e de entrada, quer aéreos, quer marítimos, relativamente à Guiné. Temos tudo isso mapeado, mas, portanto, há todas as... Quer dizer, se as pessoas tiverem um comportamento prudente e aceitarem os conselhos, não há razão para pensar numa situação mais crítica. O ponto relativamente à pergunta muito interessante sobre... que, aliás, conjuga as duas interrogações, quer da senhora do Sr. Deputado António Rodrigues, quer da Sra. Deputada Mónica Ferro, tem a ver com... a forma como houve uma tentativa de atirar para o terreno da disputa política a missão de Angola. E, aliás, tentativa que, aliás, Angola recusou de forma particularmente audível. Eu gostaria de chamar o seguinte. A mim parece-me muito importante que haja uma presença de segurança numa situação como esta. E que essa presença de segurança deve ter até, no quadro das Nações Unidas, um mandato reforçado e clarificado. E que deve ser possível completá-lo com países amigos, com países da região e com países que ajudem a solidificar uma presença internacional da segurança que permita ao povo guineense saber que há quem esteja atento à segurança dele e esteja preocupado com a democracia na Guiné e esteja comprometido em conseguir ultrapassar uma situação difícil. É muito importante que a comunidade internacional, eu acho que o Presidente da República foi hoje particularmente significativo na declaração que fez sobre essa matéria, é importante que, mesmo numa situação muito crítica, ou se calhar talvez numa situação muito crítica, o povo da Guiné tenha a noção de que a comunidade internacional não o abandona. E, portanto, eu seria... A nossa posição tem abertura a um reforço no quadro das Nações Unidas e a parcerias no quadro lusófono e no quadro regional que permitam melhorar a resposta e a eficácia de uma missão de segurança na Guiné-Bissau.
Obrigado. Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do CDS, Celino Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Agradecer o relato que nos trouxe aqui relativamente a esta situação, em particular a posição de princípio e de princípios do Estado português relativamente a estas questões. Vivemos momentos de grande sensibilidade, de grande preocupação, muitos boatos e poucas certezas, mas dentro desta certeza é importante a posição de princípio do Estado português, particularmente dentro da responsabilidade que lhe cabe no âmbito do Conselho de Segurança e da Cplp, de afirmar de facto os valores da democracia, da liberdade e da segurança. Já nos manifestou a preocupação que tem com todos os cidadãos que vivem na Guiné, um país amigo e irmão, e já se referiu também à comunidade portuguesa, que seguramente conhecemos bem e seguramente está habituada a este, infelizmente, a este tipo de incidentes. E reportava-me exatamente a um exemplo análogo que ocorreu recentemente, no mês passado, no Mali, em que foi necessário, de facto, intervir. E perguntar ao Sr. Ministro se, qual é o balanço que fez dessa intervenção, dos meios, do dispositivo que envolveu o resgate dos portugueses no Mali, porque seguramente o balanço que fez dessa situação será oportuno, se for necessário, esperemos que não seja, no caso da Guiné-Bissau. Muito obrigado.
Sr. Ministro, para responder, querido. Muito
obrigado. Sr. Deputado Lide Ramos, é sempre um gosto revê-lo. Muito obrigado pela pergunta. Queria dizer-lhe, enfim, com a sobriedade que eu acho que é preciso ter relativamente aos aspectos que abordou, precisamente para proteger a respectiva eficácia, dizer-lhe o seguinte: nós, no caso do Mali, trabalhámos com bastante antecedência, junto, nomeadamente, das instâncias europeias, junto dos outros países da União Europeia que tinham uma responsabilidade consular partilhada, que é um aspecto extremamente positivo da construção europeia, em que os países se ajudam mutuamente quando têm situações críticas com os seus nacionais. Aliás, Portugal terá essa responsabilidade, no caso da Guiné-Bissau, relativamente a outros nacionais europeus que não têm presença de embaixada em Bissau, e isso sucedeu connosco, a nosso favor, digamos assim, no caso do Mali. E nós trabalhámos magnificamente com países nossos parceiros na União Europeia, que deram acolhimento a portugueses. Nós trabalhámos com as instâncias europeias para prevenir situações de insegurança crescente e a resposta das instâncias europeias foi boa. Contactámos com as empresas para quem muitos desses trabalhadores estavam a cumprir contratos, precisamente para receber deles informação e contrastar com eles informação sobre o tipo de ameaça que estavam a sofrer ou não. Não posso deixar de lhe dizer um facto que eu acho que é muito revelador sobre o prestígio de Portugal em África. O primeiro avião ocidental a aterrar no Mali para ir buscar cidadãos que pretendiam ser evacuados numa situação como aquela foi um avião da TAP. Foi um avião português. O primeiro avião ocidental a aterrar em Bamako foi precisamente um avião português que trouxe os portugueses que queriam sair. Há outros, cuja vontade nós temos que evidentemente respeitar, temos que oferecer essa possibilidade, mas não podemos forçar ninguém. Mas há outros que pretenderam ficar e que confiaram que ficando não lhes aconteceria nada de transcendente. E, portanto, mas primeiro, a partilha de responsabilidades consulares na União Europeia correu bem. Segundo, as instâncias europeias responderam bem. Terceiro, a colaboração com as empresas foi boa. Quarto, não houve situações de alarme ou pânico exagerado. E quinto, é um bom facto e um bom sinal que Portugal seja um país, no fundo, tão bem visto em África, que não sendo Mali um país de língua portuguesa, o primeiro avião ocidental a aterrar foi um avião português para ir buscar portugueses e não só. Mas, portanto, isto apenas para lhe dizer, é preciso, em qualquer caso, neste tipo de circunstâncias, trabalhar em profundidade, em várias frentes, de uma forma sóbria, não de uma maneira sonora ou vocal, porque isso não serve de nada, não ajuda ninguém. O que ajuda é que os meios existam no momento certo e tenham condições pacíficas e seguras de poderem desempenhar a sua missão. E, portanto, era isso que gostava de lhe dizer. O exemplo que citou é bom e nós procuraremos que ele se possa desenvolver em todas as circunstâncias, incluindo esta da Guiné-Bissau, se necessário for.
Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado Bernardino de Soares, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados. Eu não vou tomar muito tempo, hoje o tempo é certamente ainda mais precioso do que nos outros dias. Penso que não é o momento para estar a pedir explicitações e desenvolvimentos que o Sr. Ministro naturalmente não pode nem deve dar, nem para fazer uma análise de médio e longo prazo sobre a evolução da situação, quando o curto prazo está longe de estar definido e avaliado. Portanto, não me vou prender com nada disso, só salientar dois ou três aspectos. Um primeiro, para subscrever a posição do Estado português que aqui foi apresentada pelo Sr. Ministro, condenar com firmeza o golpe, de exortar o respeito pelas instituições e pelo processo eleitoral, de rejeitar a violência na disputa política e com o enfoque muito especial que foi aqui dado na integridade física dos governantes, dos membros dos órgãos representativos da República da Guiné-Bissau, que estarão neste momento ameaçadas e que podem ser, que estarão neste momento ameaçadas. Portanto, queria salientar o acerto desta posição. E dizer também que se comprova, já vários aqui o disseram, a imperiosa necessidade de promover a reforma da estrutura de segurança e defesa na Guiné-Bissau. Há vários anos que isso está recenseado e que infelizmente não se consegue concretizar de forma satisfatória. Salientar também que nos pareceu significativa também a informação dada sobre os desenvolvimentos levados a cabo pela Embaixada em relação à comunidade portuguesa e também tomamos boa nota da declaração do Sr. Ministro. Qualquer situação mais difícil terá a resposta adequada por parte do Estado português e, naturalmente, é assim que deve ser. Ficará para outra altura um debate sobre se a Guiné-Bissau terá uma perspectiva de futuro. E desejamos que assim seja, mas penso que este não é o momento, por não ser possível e por não ser adequado, para fazer um debate mais aprofundado sobre essa matéria.
Sr. Ministro, faz favor.
Senhora Presidente, Sr. Deputado Bernardino Soares, não estranhará que, dada a circunstância de o tema ser aquele que é, eu pudesse subscrever integralmente aquilo que disse, incluindo a sua meditação sobre o problema de um futuro democrático previsível e institucional de um Estado que é independente, que é soberano e que está a viver sob uma ameaça permanente de de não institucionalidade e de supremacia, de lógicas que não têm praticamente nada a ver com a vida, com a escolha democrática dos seus dirigentes. E, portanto, sublinho, porque me parece relevante, o facto de ser preciso fazer um esforço mais significativo entre a CDAO e a CPLP em matéria da execução do memorando de entendimento. É evidente que nós, nessa matéria, Portugal é um país profundamente ligado à CPLP. Nós não somos o único país da CPLP, nem desempenhamos neste momento a presidência da CPLP e, portanto, temos que ter uma atitude que é cooperativa, que é construtiva, que é de boa gestão e de boa influência para conseguir que se dê uma dupla vontade efetiva que a CPLP tem procurado demonstrar para que esse memorando seja cumprido. Mas também aí eu sublinharia o acerto da sua intervenção. Muito obrigado.
Uma última intervenção, antes da intervenção final do Sr. Ministro, o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado. E, efetivamente, não posso começar esta intervenção sem condenar aquilo que todos nós já condenamos nesta Assembleia, nesta manhã, ao votarmos favoravelmente um voto que dizia, entre outros, que não era aceitável que um ato eleitoral fosse interrompido desta forma e, por isso, este golpe não seria visto com bons olhos por nenhuma bancada parlamentar deste Governo, e que deveriam ser pelas forças da democracia e não pela força da bala que os destinos da Guiné devessem ser construídos. Eu acho que essas são as duas grandes ideias do voto que hoje de manhã foi votado por unanimidade nesta Assembleia. Com todas as dificuldades que a análise atual nos tem sobre o que será o futuro de amanhã mesmo, das próximas horas da Guiné, porque dizia-nos há pouco o Sr. Ministro, são aquelas que são as notícias conhecidas, não há segurança sobre o estado de liberdade ou não, tudo indica que não há estado de liberdade para o Presidente interino, não se sabe sequer das condições físicas do atual Primeiro-Ministro e candidato mais votado nas últimas eleições. Todas essas indeterminações dão conta que o cenário poderá ser muito mais negro no futuro próximo do que hoje já é, ou do que agora já é muito mau. Dizendo isto, obviamente não vou fazer um conjunto de perguntas que sei que, por um lado, o Sr. Ministro não as poderá ter, parte delas, por outro lado, não as poderá responder também em espaço público. Mas há aqui um espaço de reflexão que me permitiria questionar. Até porque nos disse que esteve reunido com o Ministro dos Negócios Estrangeiros angolano. E tendo algumas notícias dado a entender que esta situação na Guiné-Bissau já seria, pelo menos, antevista a sua degradação com o culminar da primeira volta e com os resultados que daí decorreram, perguntar se já tinha sido antecipada, de que forma tinha sido antecipada, e de que forma poderíamos aprender com esta situação para no futuro corrigir ou responder mais atempadamente. Isto num ponto de vista construtivo, obviamente que estas situações são sempre muito mais fáceis de avaliar a posteriori de quando elas estão a acontecer, mesmo dizendo-se que há nuvens negras no horizonte, porque por todas as condicionalidades que todos nós sabemos que estas matérias têm e, obviamente, pela soberania de um Estado que nós gostávamos também de ver respeitado e de ser possível no futuro. Esse debate, obviamente, será um debate muito interessante para ter. Esperemos que ele tenha lugar mesmo, porque pelo menos é sinal que as notícias de hoje não foram as piores que nós poderíamos ter ouvido.
Sr. Ministro, para responder.
Sr. Deputado, também para pelo menos poder dizer que compreendo as suas dúvidas e a importância das suas reflexões. Há um ponto que é factual e que eu gostava de situar. Portugal não exerce a presidência da CPLP neste momento, mas é um país ativo na CPLP e eu, nas últimas semanas, não terá havido praticamente nenhum dia em que não tenha tido contacto com os meus colegas da Cplp sobre a situação na Guiné-Bissau. E, portanto, é uma matéria que preocupa muitíssimo o Ministro dos Negócios Estrangeiros de Angola, o Ministro dos Negócios Estrangeiros do Brasil, o Ministro dos Negócios Estrangeiros de Moçambique, o Ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde, o Ministro dos Negócios Estrangeiros de São Tomé, e, evidentemente, mesmo os nossos amigos de Timor fazem chegar com muita clareza as suas posições, que estão mais distantes fisicamente da questão, mas há um ponto em que eu apelava à sua reflexão. É difícil, sem interferir na soberania democrática de um país, estar a fazer medidas preemptivas sobre golpe militar ainda não efetivado. E, portanto, é preciso, nessa matéria, evitar alguma especulação e procurar, como a Cplp procurou, honra seja, nos seus textos que foi publicando desde o início do processo eleitoral, vincar bem a fronteira do respeito pela legalidade, do respeito pelos resultados quando eles foram validados e pela necessidade de todos aceitarem os resultados que o povo tinha determinado. Portugal, como outros países da Cplp, ajudou ativamente no processo eleitoral. Nós temos bastante experiência democrática desse ponto de vista que tradicionalmente podemos providenciar e ajudar, mas para que esse ato mais nobre da democracia, que é um cidadão dirigir-se a uma mesa eleitoral, descarregar um caderno eleitoral, receber um boletim de voto e poder fazer a sua escolha e ser contado numa urna, e tudo isto acontecer de uma forma transparente e tudo isto acontecer de uma forma escrutinável, a Cplp esteve muito presente em todo esse processo. E Portugal, em especial, honra-se bastante da ajuda que pôde dar. Agora, devo dizer que já na última, o Ministro dos Negócios Estrangeiros de Angola esteve em Bissau há pouco menos de uma semana, creio eu. E quer o Ministro dos Estrangeiros de Angola, quer eu próprio, quer outros colegas da Cplp, sentimos bastante a premência e a necessidade de agendar uma reunião sobre a Guiné-Bissau, precisamente uma reunião que permitisse confortar o mandato internacional da MISANG e confortar o processo democrático na Guiné-Bissau. E essa foi uma razão previdente para a antecipação desta reunião, que amanhã acontecerá. E nós temos estado em contacto permanente, respeitando a presidência, procurando contribuir com a nossa posição, mas parece-me evidente, devo dizer-lhe, por uma circunstância que, aliás, a senhora deputada Mónica Ferro já citou, creio eu, sendo o Portugal membro do Conselho de Segurança, sendo o Brasil país líder da Comissão de Peacebuilding no caso da Guiné-Bissau, sendo Angola titular da MISANG em Bissau, nós temos algum espaço e, sobretudo, alguma obrigação de conseguir reforçar a credibilidade da presença internacional. E isso, eu não tenho dúvida nenhuma, é um fator dissuasor da utilização da ruptura militar face à ordem constitucional. Eu não tenho nenhuma dúvida que, neste momento, se não existisse qualquer presença de natureza de segurança na Guiné-Bissau, perante uma situação destas, factos que nós não estamos livres de que se agravem, podiam ter-se agravado jamais. E, portanto, é preciso que nós, nos vários fóruns da comunidade internacional, imprimindo uma celeridade que às vezes não existe ou é impossível de obter, mas que a Cplp conforte o processo democrático na Guiné-Bissau, reforce a presença de um dos seus membros na Guiné e que nas Nações Unidas haja uma verdadeira clareza e preocupação e atenção com a situação na Guiné e com as respectivas consequências. Eu penso que isso, nós estamos a trabalhar em várias frentes para que isso seja possível. Não somos, evidentemente, donos das circunstâncias, somos apenas donos da nossa vontade, mas procuraremos, evidentemente, sensibilizar as várias instâncias. Devo dizer-lhe, e isso é um ponto que eu tenho bem gravado na memória, o Secretário-Geral das Nações Unidas atribui bastante relevância à Guiné-Bissau e à estabilização da Guiné-Bissau. E atribui essa importância, eu digo-lhe isto como testemunha, muito antes destes acontecimentos. E isso é um ponto bom.
Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, eu creio que esta reunião cumpriu amplamente os seus objetivos e há uma grande identificação entre a Assembleia da República, os seus deputados e o Governo na defesa dos valores da democracia, dos direitos humanos e da legalidade, e por isso há aqui uma convergência que é particularmente relevante neste momento. Eu agradeço ao Sr. Ministro e aos seus secretários de Estado a presença nesta reunião e oportunamente retomaremos as matérias de outra natureza e sem a pressão das circunstâncias particulares sobre as questões externas do Estado português e que Vossa Excelência é o responsável maior. Muito obrigado, Sr. Ministro, muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, muito obrigado, Srs. Deputados. Está encerrado a nossa reunião.